À noite, nós vamos ouvir a voz de Deus pela sua palavra, e Deus vai nos falar pela sua palavra nesta noite. Eu tenho certeza que eu vou sair abençoado e você também. Abra teu coração, deixa o Espírito de Deus abençoar tua vida, e o Senhor será maravilhoso para todos nós. Nós vamos nessa noite ministrar a palavra de Deus. E o tema que nós estaremos usando é a Igreja de Cristo na Terra. Ontem nós pregamos sobre a Igreja Triunfante lá em Santa Cruz. Mas hoje nós estaremos pregando sobre a Igreja de Cristo na Terra. Sua origem, sua função e quem são os membros da igreja. E com a ajuda de Deus, nós queremos que você abra sua Bíblia ao livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 16 a 19. Louvado seja Deus. É o microfone? Ou alguém no microfone, por favor. Mateus 16, de 16 a 19.
Mateus 16, 16 a 19, diz assim. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E se as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Amém. Todos digam amém. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu já disse, nós estaremos ministrando, apoiado neste tema, a Igreja de Cristo na Terra. Em primeiro lugar, eu quero ver com os irmãos a origem da Igreja de Cristo. A origem da Igreja de Cristo. Ela teve origem dentro de um projeto, de um plano que Deus idealizou para constituir de entre a humanidade um povo especial. Deus se tornou o povo o Deus de Israel. A nação de Israel tornou-se o povo de Deus. E indiscutivelmente nós encontramos isso durante todo o Antigo Testamento. Deus zelando, Deus cuidando, Deus se relacionando. E o relacionamento de Deus era direto com Israel. Mas, irmão, esta nação tornou-se rebelde ao Senhor. E por muitas tentativas de Deus, chegou a um ponto em que Deus tentava manter essa comunhão, mas chegou a um ponto em que Deus tomou a iniciativa de voltar a sua atenção para um novo povo. Deus tentou, por meio da inocência, da consciência, da promessa, da lei, e o povo não reagiu de Israel. Se levantava, reagia e depois caía. Levantava, reagia e depois caía. E no plano de Deus, ele determinou estabelecer um novo povo para ele. que agora este povo não seria exclusivamente uma nação no mundo, mas seria um povo especial, um povo espiritual, constituído de pessoas de todas as nações, povos e línguas. Com isso, ele abriria oportunidade de relacionamento, não só com uma nação, mas com todas as nações. Com isto, ele abriria oportunidade de ouvir e de falar com todos os povos, dando a todos a mesma chance, a mesma oportunidade de salvação, de vida eterna, de relacionamento com ele. E foi aí então que, dentro do seu plano, ele idealizou a existência da igreja. A igreja de Cristo, assim foi chamada, porque Jesus, no texto em que nós lemos, ele fala, dirigindo-se à igreja, ele diz: a minha igreja estabelecerei, a minha, pertence a ele, é dele, a igreja dele. A igreja de Cristo seria este povo. Quando Jesus falou isto, ele estava falando deste povo especial, que não era composto de israelita, nem grego, nem romano, mas de todas as nações. Seria um povo composto de todas as nações. E ele levantaria um povo na face da terra, que seria a sua igreja. E ela é colocada até como sendo herança de Deus, herança de Cristo na terra. E a igreja seria estabelecida para ser este povo especial. Pela primeira vez na Bíblia aparece esse nome igreja. Mas a igreja já existia dentro do plano do Senhor. Tanto existia que em Joel era profetizado o derramamento do Espírito Santo sobre esta igreja. E Pedro confirmou isso no discurso dele no dia de Pentecostes. A igreja existia embutida num plano, mas veio a se tornar real a partir do momento em que Cristo definiu de que a sua igreja estaria estabelecida sobre a grande verdade da divindade de Jesus. Porque quando Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus disse: Pedro, tu és bem-aventurado porque tu olhou para mim e não viu como os outros, que estavam vendo um homem, mas você viu divindade em mim. E apoiado nesta visão sua, eu estabelecerei a minha igreja. Estava estabelecendo a igreja não em cima de Pedro, seria frágil, mas em cima da divindade de Jesus, da revelação que Pedro dera. Ver Jesus como Deus, ver a divindade em Jesus, foi o motivo pelo qual Jesus disse: eu vou estabelecer a minha igreja sobre esta verdade. A igreja de Jesus está estabelecida sobre a verdade de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Jesus disse: eu edificarei minha igreja sobre essa pedra. Ele chamou esta revelação de uma pedra, uma rocha, firme, segura. E esta é a igreja de Cristo, estabelecida sobre esta verdade. Quando Jesus deu a vida na cruz do Calvário e depois ressuscitou, apareceu ainda por 40 dias e depois ascendeu ao céu, deixando uma ordem aos apóstolos e discípulos de que eles fossem a Jerusalém e ali recebessem o Espírito Santo. E assim aconteceu, e no dia de Pentecoste, eles receberam o dom do Espírito Santo. E a partir daí começaram a se formar os primeiros convertidos desta igreja. As primeiras conversões da igreja. O corpo começou a ser formado. O povo começou a ser formado a partir de Pentecostes. Pentecostes é o marco inicial da inauguração da igreja. Pois ali você encontra os primeiros crentes, as primeiras pessoas convertidas, os primeiros batizados nas águas. Quase 3.000 almas foram batizadas nas águas ali. E se você observa, a Bíblia diz entre o versículo 36 e 37, a Bíblia diz os primeiros, as primeiras conversões. A igreja estava começando a existir. A origem da igreja se deu na mente de Deus, no plano de Deus, e tornou-se real no dia de Pentecostes. A partir dali a igreja estava estabelecida. Era a sua origem. Era a sua origem. A igreja estava lá agora existindo. E isto trouxe ao mundo o ressurgir de um novo povo que agora estava sendo estabelecido na terra como sendo o povo de Deus, eleito e precioso aos olhos do Senhor. Aí você pode perguntar, Israel? Israel, dentro do contexto, para pertencer a Deus a partir dali, teria que pertencer à igreja. O mundo da época era dividido em três partes, em três categorias. E a igreja precisou alcançar essas três categorias. Porque o mundo era dividido em judeus, em samaritanos e em gentios. E a Bíblia diz que Deus deu as chaves a Pedro para ele poder abrir as portas do reino do céu. E foi Pedro que verdadeiramente abriu a porta de salvação para a humanidade inteira. Porque foi Pedro que se levantou no dia de Pentecostes e pregou aquela multidão de judeus, de israelitas que estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. E ali, 3.000 almas foram batizadas. Pedro estava usando a chave que Jesus deu para abrir as portas de salvação para os judeus. Em segundo lugar, Pedro teve que descer a Samaria, no capítulo 9, 8 do livro de Atos. Ele teve que descer a Samaria para poder abrir a porta de salvação para os samaritanos. Porque apesar de Filipe levar um grande avivamento para a cidade, o povo não conseguia ser batizado com o Espírito Santo. Pedro desceu a Samaria e usou as chaves para abrir o reino de Deus, o acesso ao reino de Deus para os samaritanos. E foi Pedro que o anjo na casa de Cornélio, que era gentio, mandou chamar. Foi a Pedro que o anjo mandou chamar. Por que não foi Tiago, João, Felipe e outros? É porque Pedro é quem tinha recebido de Jesus as chaves para abrir as portas de salvação para a humanidade. E ele foi chamado à casa de Cornélio. E ali ele pôde batizar os primeiros gentios e vê-los recebendo o dom do Espírito Santo. Com isso, Pedro havia usado as chaves que Deus lhe dera para que ele fosse o meio pelo qual a salvação viesse a ser trazida ao mundo. Eu estou dizendo isso porque a igreja de Cristo tem uma função na terra. E a função da igreja, em primeiro lugar, como nós lemos no texto, em primeiro lugar, a função da igreja era e é vencer todas as potestades infernais e malignas. Só a igreja foi dado autoridade contra o mundo das trevas. Eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há estudiosos, teólogos, que explicam essa passagem e há duas maneiras de explicar. Uma, dizem que as portas do inferno está falando dos poderes das trevas, dos poderes malignos, que nunca prevalecerá contra a igreja. Outros pregam que as portas do inferno está falando do Hades, da morte, e a morte não prevalecerá sobre a igreja. Bem, ou uma ou outra. Para mim, todas duas fazem um grande sentido. Eu posso até acreditar que tem um duplo sentido aí. Porque as portas do inferno, se referindo às forças malignas, é evidente. A igreja de Cristo é vencedora sobre todas as fontes malignas. E é evidente também que a igreja de Cristo não vai ficar sobre o domínio da morte. No dia do arrebatamento, ela vai vencer a morte. Então, em primeiro lugar, a função da igreja na terra. Se você pertence à igreja de Cristo, se você é a igreja de Cristo, a tua função na terra é esta: vencer o inimigo. Só a igreja que Deus deu autoridade para vencer o inferno. Não adianta pessoas usarem outras técnicas, argumentos para vencer o diabo, porque não vence. Muitos estão por aí usando métodos que não são os bíblicos da igreja. E ao invés de vencer o inimigo, estão fazendo acordo e aliando a ele para mentirosamente dizer que estão vencendo o inimigo. Mas a verdade é que só quem tem autoridade para vencer as forças do inferno é você, igreja. É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. Então, esta é a primeira função. A segunda é abrir as portas de salvação para a humanidade, como Pedro fez. Ele abriu a porta de salvação para o judeu, para os samaritanos, para os gentios. Hoje, você pode chegar e pregar para qualquer povo, língua ou nação. Porque você tem como igreja autoridade para abrir as portas de salvação, mostrar o caminho de vida eterna, levar as pessoas ao conhecimento da vontade de Deus. Você tem autoridade para isso. Você é a igreja, a continuação da igreja de Cristo. A história da igreja de Cristo está narrada no livro de Atos. Os 28 capítulos narram 32 anos de igreja. E esse livro é o único livro na Bíblia que não tem encerramento. Não tem fechamento. A história acaba instantaneamente e não tem continuidade. Não é por acaso aquilo. É porque a história da igreja de Jesus ainda continua sendo escrita E hoje nós estamos vivendo um dos capítulos do livro de Atos. A história da igreja de Jesus continua sendo escrita da mesma maneira que começou no livro de Atos. Porque a igreja de Jesus existe na terra até hoje e nós somos parte desta igreja. Você é parte desta igreja. Você é membro dessa igreja. Você é alguém especial. É parte de um povo especial que Deus estabeleceu na terra. Você é o povo de Deus dos dias atuais. Você é o povo de Deus dos dias atuais. A terceira função da existência da igreja na terra é que ela representa o corpo de Cristo na terra. No livro de Coríntios, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. A igreja na terra representa o corpo de Cristo. Você é célula viva do corpo de Cristo. Você é regido pela mente de Cristo. Você vive em coordenação com Cristo. Você é membro. Um ligado ao outro forma o corpo de Cristo. Por isso, eu não posso dizer, eu não preciso de você. Por isso, você não pode dizer, se dirigindo ao seu irmão, eu não preciso de você. Porque a Bíblia mostra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que a igreja está ligada pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que um se alimenta, o outro se alimenta. Nós estamos ligados uns aos outros. Você precisa do teu irmão. Teu irmão precisa de você. Não podemos de maneira nenhuma um menosprezar o outro, desprezar o outro, porque nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Ele é a mente, o cabeça, o regente, o administrador, o que decide. Mas nós somos o corpo de Cristo na terra. Pensa nisso. E a igreja tem esta função, de ser o corpo vivo de Cristo na terra. Você é, nós somos. Em quarto lugar, a igreja de Cristo na terra é chamada de a noiva de Cristo. Você casado se lembra o que a sua noiva significava para você? É este o significado que nós temos para Cristo. Eu lembro da expectativa de casamento minha. Você lembra da expectativa do seu casamento? Você lembra de tudo que você fazia pela sua noiva? O prazer que você tinha porque ela era a tua noiva. Você lembra, ao olhar para a sua noiva, a satisfação que trazia para você? Ao olhar para a sua noiva, você se lembra? O significado que ela tinha no meio de todas as outras moças? Ela era diferente. Ela era especial. Assim, Cristo compara seu povo como a noiva de Cristo. Você é especial para o Senhor. Diabo quer dizer que você é um qualquer, é alguém sem valor, é alguém que Deus não dá atenção, Mas é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Você é a noiva de Cristo. Noiva. A especial. A diferente. Aquela que não é igual às outras. Você não é igual ao mundo, nem igual a ninguém, nem igual a povo nenhum na terra. Não há povo como o povo de Deus. Não há povo na terra igual à igreja de Deus. A igreja de Deus é a noiva de Cristo. Ele está aguardando, amando, desejando um dia que ela venha a se unir com ele para sempre. Quando noivos, nós fazíamos tudo para chegar o momento de encontrar com a noiva. E nos encontrávamos. Era prazeroso estar andando de mão dada, estar juntos. Era prazeroso fazer isso. Mas o que acontecia era que chegava uma hora, ela ia para a casa dela e eu ia para a minha casa. Você também a mesma coisa. Se separava. E esperava mais uma semana ou alguns dias para novamente se encontrar e se ver novamente. Assim está sendo. Cristo encontra conosco. Como agora? Jesus está aqui. Olhando para a sua noiva. Imagina o olhar dele. Amoroso. Olhando você. Prazeroso. Dizendo, olha, é minha. Se tem anjos ao lado dele, ele pode olhar para os anjos e dizer, é a minha noiva. Ela não é linda? Ela não é pura? Ela não é bela? Esse povo não é o povo mais especial da terra? Eu posso imaginar Deus falando isso acerca da igreja. Porque ele falou isso acerca de Jó. Ele elogiou Jó, ele viu as qualidades de Jó. Será que ele não olha para as qualidades da sua noiva? Será que ele não olha para as qualidades da sua igreja? Sim, ele olha. Ele está olhando para você. Ele está dizendo aos anjos que o rodeia, como você é especial para ele. Como você é valioso para ele. Como você é importante na vida dele. E ele pode, com certeza, dizer aos anjos, um dia eu não vou só encontrar com eles, mas eu vou estar com eles e eles comigo. Para sempre. Sabe o que isso significa para nós, igreja? Um peso de responsabilidade imensa. Será que Jesus está enganado acerca da minha vida? Será que eu não sou aquilo que ele espera que eu seja? Será que eu não tenho a beleza que ele está vendo? Será que eu não tenho a pureza que ele está imaginando em mim como sua noiva? Será que eu não tenho amor por ele como ele tem por mim? Mas o Senhor te olha como a noiva dele. O Senhor te vê assim. Você precisa, eu preciso. Nós precisamos nos colocar na condição de noiva. Porque a igreja é a noiva de Cristo aqui na terra. Olhando mais uma das funções da igreja na terra. A igreja de Jesus é a única, diga única, que leva o nome dele, marcada por esse nome. eu posso ter certeza de que os budistas levam o nome de Buda na vida deles. A quem vocês pertencem? A Buda. A quem vocês pertencem? E vai se enumerando muitos outros nomes. A quem vocês pertencem? A Trindade. A quem vocês pertencem? Eu pertenço a Jesus. Como é que você prova isso? Eu recebi o nome dele na identidade da minha vida. Eu fui batizado em nome de Jesus. E quando eu desci as águas, o nome dele foi invocado na minha vida. Eu passei a pertencer a ele. Pois eu tenho o nome dele cravado, marcado na minha vida. Eu sou dele. Sou propriedade dele. Tenho o nome dele me diferenciando. Dizendo a todos a quem eu pertenço. Sou propriedade exclusiva do Senhor. Sou dele. Tem o nome dele. A igreja de Jesus é a única que leva esse nome. Que toma esse nome. Nós costumamos cantar muito um hino tradicional quando batizamos as pessoas em nome de Jesus. E esse hino diz: levas tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja onde quer que for. E é uma grande verdade. Ao sermos batizados em nome de Jesus, nós passamos a levar o nome do Senhor Jesus como marca na nossa vida. Eu olhando para vocês, eu não vejo nada de diferente. Você olhando para o seu irmão aí, você não vê nada de diferente. Mas saiba de uma coisa. Todos vocês aqui que foram batizados em nome de Jesus, está com um nome bem reluzente. Eu não sei se na testa, eu não sei onde. Mas o mundo espiritual, quando olha para você, a primeira coisa que ele vê é o título de propriedade. Lá está escrito: Jesus, você pertence ao Senhor. Onde você anda, tanto os anjos celestiais como os espíritos das trevas identifica logo você e vai logo dizendo: olha lá, aquele tem o nome de Jesus. A marca de Jesus, pertence a Jesus, é a noiva de Jesus, é a igreja de Jesus. Você pode estar sozinho no meio de uma multidão. Reluz em você esse nome que é acima de todo nome. Aleluia, você foi selado por este nome. Você leva este nome, igreja. Você traz esse nome na tua vida. Honra, honra, honra esse nome. Outra função da igreja na terra. A igreja de Jesus é a única, única, é o único povo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi reservado para a igreja. E ele deu essa promessa cumprida no dia de Pentecoste. Deu em Samaria. Deu na casa de Cornélio. Em Éfeso, quando Paulo chegou naquela cidade. E tem dado até hoje em todo canto. Deus tem enchido a sua igreja com o Espírito Santo. Deus tem prazer em encher você do Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado com o dom do Espírito Santo, eu quero que você saiba e tome convicção nisso. Deus quer te batizar e tem prazer de te encher e tem prazer de fazer a obra completa na tua vida, porque o Espírito Santo é dispensado para a igreja. A igreja de Jesus na terra é o único povo que tem esta promessa em favor dela. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo não podem se acomodar. Precisa buscar, precisa crer, precisa chegar ao altar, adorar a Deus, louvar a Deus, dizer a Ele que você quer receber o dom do Espírito. Ele vai te dar. Não é preciso grandes alaridos para você receber o Espírito Santo, não. Eu já vi muitas pessoas, já presenciei muitas, batizada com o Espírito Santo na hora que eu batizei elas nas águas. Muitas mesmo. Eu já vi muitos batizados com o Espírito Santo nesse altar. Eu já tomei conhecimento de vários irmãos batizados com o Espírito Santo em casa, sozinho no quarto, orando. Deus encheu ele do Espírito Santo. Deus quer encher você do Espírito porque é promessa para a igreja. E Deus quer que você seja cheio desta promessa. Mais uma função da igreja na terra. A igreja de Cristo é a herdeira do céu. O apóstolo Paulo, no livro aos Coríntios, ele diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele não usa o nome dele, mas ele fala: eu conheço um homem, se no espírito eu não sei, se da carne eu não sei, mas que foi levado até o terceiro céu, e este viu coisas inefáveis. Sabe de uma coisa? É para lá que nós vamos. A igreja de Cristo é a única que tem a promessa de um dia ir morar neste lugar e viver neste lugar, que não tem nem explicação a beleza desse lugar. Não tem nem explicação, não tem palavras que possa explicar o que é o céu, o que é a glória celestial. Paulo disse: é um lugar tão tremendo, tão glorioso, que não existe maneira de explicar aquilo. Nunca chegou ao coração do homem que Deus tem preparado. Nós não temos capacidade de ver coisas belas que se comparem a aquilo. Alguém, há poucos dias, foi à Foz do Iguaçu e viu as cataratas lá. Voltou encantado e falou comigo acerca. Realmente, é um grande, grande lugar. Demonstração do poder tremendo de Deus. Você se sente pequeno. Mas, ao parar diante da grandeza das águas, da grandeza do oceano, da grandeza do infinito, da grandeza da criação, ao parar diante dessas coisas, irmãos, nós não estamos nem chegando perto do que é a grandeza do céu. Mas é só a igreja que está convidada um dia a morar. Muitos povos existem na terra, mas não são convidados para estar. É você, é a igreja, somos nós, é para nós. que é feito este convite para um dia nós irmos morar na glória celestial, no lugar extremamente glorioso que o Senhor preparou para nós. Só a igreja tem a herança do céu. Mais uma função. Agora nós temos mais uma função da igreja. Nós estamos aqui, mas sabe, Jesus falou, eu vou preparar o lugar para vocês. Não é o céu em si. O céu para mim é uma amplidão, hein? É uma coisa que envolve todo o universo. Eu, na minha pequenez de pensamento, eu imagino que o céu e bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas, estão espalhadas para a gente poder visitar, passear, estudar, ser tremendo. Ver as belezas. Eu creio que cada planeta, cada astro, cada estrela, cada constelação tem a sua característica pessoal. Nós vamos estar aprendendo cada uma delas durante todo esse período. Para mim, o céu é essa vastidão imensa. Mas neste grande céu, tem lugar onde eu vou. Eu não vou parar. É que eu durmo até no cu. Peço até desculpa o Carlinho. No ano passado ele deu. Aí eu fui embora. Verdade. Estava sentado ali e eu tinha acordado 3:30 para o horário e depois 3:20 para a escola. E a aulinha dele estava tão suave, a voz do Carlinho, né? Não tinha. Meu Deus, quando eu vi, tomei um susto comigo. Estava duro. Escutei uma parte, Carlos. Depois você me conta o resto. Mas, irmão, nós teremos uma mansão de glória. Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa, todos digam casa. Morada, isso significa morada. Onde a gente vai, você pode rodar o infinito todo, mas de noite você vem. Não sei se vai ter noite, né? Não vai ter mais. Mas tem uma hora que eu vou entrar na minha casa. Na casa do meu pai. Só para a igreja que Jesus construiu esta morada. Não vai ter ninguém de estranho lá. Não vai ter ladrão querendo pular a janela. Não vai ter ninguém maltrapilho. Não vai ter ninguém ali sujo. Não vai ter ninguém fedorento. Não vai ter ninguém assim. Você vai ter o perfume de Cristo. Cheirosão. Ei, quem vai usar perfume de vocês? É o CC no ar. Você não vai usar nada disso. Você vai aquele lugar lindo, aquela morada celestial que Jesus preparou para você. Irmãos, a igreja tem privilégios e ao sabermos de tudo isso e juntarmos, agruparmos isso, nós deveríamos jogar tudo para trás. Largar todas as picuinhas desse mundo, as coisinhas erradas daqui e dali, que muitas das vezes estamos envolvidos nela. Devemos deixar tudo aquilo de lado, porque a igreja é extremamente especial e você é a igreja. Para você tem privilégios que você nunca imaginaria. Irmãos, último ponto. A igreja é a única convidada a participar do arrebatamento. Todos digam. A igreja é a única convidada a participar do arrebatamento. Vai haver um dia. Este corpo é afetado por doenças. Este corpo que é afetado por tantas dificuldades vai ser transformado. Pensa nisso agora. Transformado. Um abrir e fechar de olhos. Será tão rápida a transformação que no momento você olha para você e você é o que você é agora. Na fração de segundo, você olha para você, já sente vontade de voar. Já sente vontade de dar um pulo e não tem mais peso. Já sente uma restauração total de sua saúde. Acabou! O cego vê, o paralítico anda, o surdo ouve. Já não há mais deficiência alguma naquele novo corpo. E nós começamos a ver que nós estamos transformados. Nós seremos transformados. Igreja de Cristo, é só para a igreja que existe este privilégio da transformação e arrebatamento. Para subir e encontrar o Senhor. Eu estou chegando ao final e quero dizer a você. Para você pertencer a esta igreja, existem dois critérios fortíssimos. Analise você. Primeiro, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E segundo, você tem que estar mantendo comunhão com Deus a cada dia. Não basta nascer de novo e dizer, estou salvo, agora vou para a Gandaia, vou fazer o que eu quero, vou viver o que eu quero, vou fazer o que eu quero, estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Está enganado. Você nasceu de novo? Sim, glória a Deus. Agora você tem que passar a viver a nova vida para que você pertença, permaneça pertencendo à igreja. E todas essas funções da igreja você possa preencher. Fica de pé em nome do Senhor. Eu quero ler essas funções, são 9. Em primeiro lugar, a igreja... Você, nós somos vencedores sobre todo o império das trevas. Privilégio da igreja. Segundo, a igreja é quem abre as portas de salvação para o mundo em que nós estamos vivendo. Terceiro, na ordem. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Nenhum outro é. Quarto lugar, a igreja é a noiva de Cristo. Aqui neste mundo. Quinto lugar, a igreja é que leva o nome de Jesus como selo, penhor e garantia. Sexto lugar, a igreja é a única cheia do Espírito Santo na face da terra. Sétimo lugar, a igreja é a única herdeira do infinito, do céu glorioso. Está preparado lá. Quinto lugar, a igreja é a única que tem a promessa de um dia ir morar nas mansões celestiais. E, nono lugar, a igreja é a única que tem a promessa de um dia participar da promessa. Você é a igreja. Está vivendo uma vida digna de tudo isso que a Bíblia prometeu? Eu quero fazer uma oração final. Mas abrindo esse altar, você chegar aqui, derramar a tua alma diante de Deus, dizer para Ele: Senhor, eu sou membro da igreja, ajuda-me a permanecer, dá-me força para continuar. Eu convido você a chegar no altar, se colocar de pé, eu estarei orando, encerrando esse culto e agradecendo a Deus pelo privilégio de sermos a igreja de Cristo na terra. O altar está aberto. Chega, vem agradecer a Deus por o privilégio de ser membro da igreja. Eu quero encerrar esse culto com você aqui nesse altar. Você que está bem com Deus, você que acatou todas essas palavras, é olhar para você e diz: glória a Deus, eu posso ter toda essa esperança em mim. Mas também esse altar para você que não está bem, está vivendo momentos difíceis na sua vida espiritual e até chega a duvidar da sua salvação. Até chega a duvidar, será que eu pertenço mesmo à igreja de Cristo? Esse altar é lugar para você também. Chega aqui. Vem orar comigo neste final de culto. Eu vou orar pela sua vida também. Glória a Deus. Jesus está presente aqui. Eu sinto a paz do Espírito dele aqui, a tranquilidade da sua presença. O Espírito do Senhor está neste lugar. Posso vê-los, mas para mim é uma visão maravilhosa ter você nesse altar. Você que está aqui agradecendo a Deus por um dia ter alcançado você. Você que está aqui nesta noite buscando força para ser melhor. Isto aos olhos de Deus é muito belo, muito bonito. Ele vê o quanto você é sensível à palavra dele. Nós vamos orar agora por você. Nós vamos orar juntos.
Sobre mim.
Até quando não sabemos. Virá um dia que nós não estaremos mais aqui nesta vida. Mas hoje nós somos a igreja de Cristo na terra.
Sou tua noiva.
Aleluia. Aleluia. Vamos orar, nosso Deus e nosso Salvador amado. A tua igreja está aqui perante a tua presença. É a tua igreja. É o teu povo, Senhor. São teus filhos, aquele que tu remiste, chamando-os pelo nome, dando a eles as promessas, Senhor, que nesta noite foram lembradas. Eu entrego na tua mão a minha gratidão por ter me chamado, me escolhido, me dado a responsabilidade de ministrar tua palavra. Te agradeço pela palavra que tu nos tem dado. Te agradeço por cada um dos irmãos queridos, dos irmãos amados, dos irmãos que estão aqui nesta hora. Meu amado Deus, olha. Olha para cada um deles a ti, Senhor. Meu Deus, olha para Rosângela na minha casa.
sobre mim.
Visita, toca, opera na vida dela, meu Senhor.
Noiva, espera.
Em nome de Jesus, eis a tua igreja. Eis o teu povo, Pai. Trabalha, honra, abençoa, opera. Faz a obra, Senhor.
Eu me rendo a ti.
Em nome de Jesus. Bendito seja teu nome, Senhor.
Sobre mim,
cuida da tua igreja.
Sou tua noiva, espera.
Meu grande Deus,
e anseio.
Dá-nos almas para acrescentar a esta igreja. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que a paz de nosso Senhor Jesus seja com toda a igreja. Leva esta palavra ao teu coração e receba de Deus aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos despedidos.
Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus.